Nós vamos estudar hoje Mateus 7, do verso 7 até o verso de número 12. Mateus, capítulo 7, de 7 a 12. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, confessando nossa necessidade, Senhor, confessando que precisamos de Ti, confessando que sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada, Pai. Nós estamos aqui, Deus, confessando que se o Senhor não agir no nosso meio, esses próximos minutos serão vazios, serão sem vida. Nós confessamos, Deus, que se os nossos corações permanecerem como eles são naturalmente, a palavra de Deus vai bater e vai voltar. Não vai ter fruto, não vai ter mudança. Mas nós também confessamos a nossa fé. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor, quando o Senhor age, o Senhor é irresistível, Deus. Por isso nós suplicamos ao Senhor, pedindo que o Senhor haja nessa noite, Deus. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, pedindo, buscando, batendo, clamando, Deus, faça a Tua obra em nossas vidas, Deus. Por favor, Senhor. Transforma a gente, Deus. Faz-nos novos a cada dia. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Acho que poucos períodos da vida foram tão incertos quanto os últimos meses, não é verdade? O último ano aí, os últimos 13, 14 meses. A gente tem vivido sem saber como vai ser o amanhã, tem vivido sem saber o que nós podemos planejar e o que nós não podemos planejar. Mas, de fato, isso sempre foi assim, a gente que não tinha tanta percepção disso. Vivíamos numa ilusão de controle, numa ilusão de que estávamos com tudo em nossas mãos. Mas fato é que nunca foi assim. Sempre estivemos nas mãos do Senhor, sempre estivemos rendidos a Ele e nunca tivemos como controlar o nosso viver. Se a gente parar para analisar a nossa vida e olhar e pensar, talvez 4 anos atrás, 5 anos atrás, e você parar e pensar onde está a sua vida hoje, como você vive hoje, esquece a pandemia. Só em relação à sua vida mesmo. Talvez há 4, 5 anos atrás você nunca imaginaria estar no relacionamento que você está. Talvez você nunca imaginaria estar na igreja que você está. Talvez 4, 5 anos atrás você não imaginaria estar no trabalho, no serviço que você está. As coisas mudam, você não tem controle sobre elas. Deus vai nos levando e a gente pode testemunhar de como nós dependemos desse Deus. E aí a gente pode fazer um exercício de olhar para frente, não é? Olhar para o futuro, olhar adiante. E aí a gente vai ter que confessar mais uma vez que não temos o controle, que estamos nas mãos do Senhor, não é? Eu olho para frente, eu não tenho a menor ideia do que me espera, não é? O que será dos meus filhos, não é? Poderei ter a alegria de celebrar o casamento deles? Será que eles me darão netos? Não é? A vida é incerta. Mas em meio a todas essas incertezas da vida neste mundo mau, o texto de hoje nos traz uma certeza que é fundamental. Uma certeza que é essencial, uma certeza que se ela nos for tirada, tudo mais sai de cena. Nada mais tem sentido. Uma certeza de que se buscarmos ao Senhor, Ele nos ouvirá. A certeza de que não estamos vivendo essa vida largados, soltos, entregues à nossa sorte, não é? Mas que, como nós lemos no Salmo 40, quando nós buscamos o Senhor, Ele se inclina e Ele nos ouve. Ele nos ouve. Nós vivemos, de certa forma, como Abraão. Não sabemos bem para onde estamos indo. Mas assim como Abraão, nós também podemos continuar indo. Porque sabemos quem está indo junto com a gente. Mas antes da gente analisar esse texto, a gente precisa ser lembrado mais uma vez do contexto em que o texto está inserido. Num contexto um pouco maior, ele está inserido no Sermão do Monte, não é? Ele está inserido nesse sermão e está chegando no final do sermão. Mas ele está inserido nesse sermão onde Jesus está o tempo inteiro mostrando quais são as marcas, as características, o caráter dos cidadãos do reino de Deus. Como são essas pessoas? Veja, Jesus não está dizendo assim, vou te dar algumas características, alguns caminhos para que você se esforce, tente chegar lá, e se você chegar, você se tornará cidadão do reino dos céus. Não é isso, ok? Não é isso. Jesus está dizendo quais são as características daqueles que são cidadãos do reino dos céus, não porque se esforçaram para sê-lo, mas porque foram feitos cidadãos do reino dos céus pelo Rei dos céus. E ainda mais, de forma mais específica, esse texto está posicionado logo na sequência do texto que estudamos semana passada sobre julgarmos uns aos outros, sobre julgarmos o próximo. Semana passada, Jesus, mais uma vez, abriu os nossos olhos, ou melhor, mostrou a conjuntivite dos nossos olhos, não é? Mostrou na semana passada como nossos olhos estão cheios de pus, estão cheios de inflamação, e que nós mal conseguimos perceber o nosso pecado. E que quando alguém tenta nos ajudar a tirar a remela, a tirar o pus, muitas vezes nós não gostamos, nós reagimos. E diante de tudo isso, nesse contexto, onde alguém pode olhar para tudo que Jesus Cristo falou do Sermão do Monte e desanimar, olhar para todas essas marcas e falar assim, eu não vejo, eu não consigo, não sou eu. Diante de tudo isso, Jesus agora, caminhando para o fim do Sermão do Monte, nesse contexto, Ele vem e Ele traz essa promessa maravilhosa dos versos 7 e 8. Meu irmão, você não consegue. Meu irmão, você está vendo as características do cidadão do reino de Deus e você tem olhado para a sua vida e tem falado, elas não estão aí. Eu não as vejo, ou se eu as vejo de uma maneira muito, muito pequena, muito fraca. Jesus vem e diz, peçam, peçam, e lhes será dado. Busquem, e vocês encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate à porta será aberta. Queridos, a gente não pode ler esses versículos com uma compreensão equivocada. A gente tem que estudar a Bíblia e interpretar a Bíblia sempre à luz da Bíblia como um todo, não é? Os textos mais claros, eles sempre jogam luz nos textos menos claros. Quando a gente lê esses textos, talvez você seja tentado a pensar que Jesus está ensinando que tudo que eu e você pedirmos, nós iremos receber. É só uma questão de pedir. É só uma questão de bater. É só uma questão de insistir. E nos será dado. A porta vai se abrir. Não é? Mas a Bíblia não ensina isso. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, quando a gente olha para a narrativa bíblica, nós vemos pessoas que amavam o Senhor. Pessoas que criam, que tinham uma fé provavelmente muito maior do que a minha e a sua. Clamando ao Senhor por situações e Deus respondendo para eles, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é? Nós vemos isso. Nós vemos o Filho amado de Deus clamando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós vemos isso nas Escrituras repetidas vezes. Então não é disso que Jesus Cristo está ensinando. Jesus não está dizendo, não está ensinando aqui que o que eu e você pedirmos a Deus, Ele certamente nos dará. Veja, o ponto de Jesus tem muito mais a ver com nos ensinar quem nós somos e quem Deus é, do que nos ensinar que Deus vai nos dar tudo aquilo que nós quisermos. Essa é a teologia da Xuxa, né? A teologia da Xuxa é essa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Essa é a teologia da Xuxa. Não é a teologia da Bíblia. A Bíblia não tem essa teologia. Mas a Bíblia traz lições preciosas para mim e para você nesse texto. E a primeira que eu encontro aqui nesses dois versículos que nós lemos é que eu e você, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Eu e você precisamos perceber que nós precisamos, que nós somos carentes de Deus, que nós somos necessitados do Senhor. Martin Lloyd-Jones, talvez o maior teólogo do século passado, pregador barra teólogo, Lloyd-Jones era médico, chegou a ser médico da rainha da Inglaterra, abriu mão para ir pastorear uma igrejinha no interior da Inglaterra, e ele escreve no comentário dele, do Sermão do Monte, ele diz assim: o padrão que nos é apresentado por Cristo é aquele que se acha no Sermão do Monte. E esse padrão nos esmaga até o pó, levando-nos a perceber a nossa incapacidade. O ponto aqui, queridos, é que se você passou o Sermão do Monte inteirinho, ouvindo e fazendo check na sua lista, tem alguma coisa errada. O ponto do Lloyd-Jones aqui é que se você ouviu o Sermão do Monte e ao ouvir o Sermão do Monte você foi lá e falou assim, estou bem, aprovado, passei, você não entendeu nada. Porque você, se você se lembra, lá no começo, na primeira mensagem no Sermão do Monte, eu citei C.S. Lewis dizendo para a gente que o Sermão do Monte é como uma marreta dando na cara de um homem. E ele diz, eu nunca vi nenhum homem que gostasse de levar uma marretada na cara. Lembra disso? É isso. O Sermão do Monte não está aqui para a gente olhar para o Sermão do Monte, estufar o peito e falar, caramba, que cidadão do reino eu sou. Eu não sou apenas um cidadão do reino. Eu sou um masterpiece. Eu sou o melhor exemplar de cidadão do reino. Não é isso. O Sermão do Monte está aqui para nos esmagar e nos levar até o pó, nos fazendo perceber a nossa incapacidade. O Sermão do Monte nos foi dado para que eu e você nos humilhemos e falemos assim, Senhor Deus, nós estamos perdidos. E então, diante dessa percepção de incapacidade, nós vamos ser levados a pedir, a buscar e a bater. Porque ninguém pede algo, ninguém busca algo, ninguém bate por algo que não perceba que precisa. Enquanto você estiver achando que a sua vidinha de religiosidade é suficiente, você não vai prostrar os seus joelhos e clamar ao Senhor por graça e misericórdia. Enquanto você achar que o fato de você estar vindo na igreja, dando seu dízimo, sendo um bom marido, uma boa esposa, não matando ninguém, não roubando ninguém, não traindo ninguém, é suficiente, você não vai prostrar rosto em terra e clamar: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Você não vai pedir, você não vai buscar, você não vai bater. Porque você está satisfeito com a tua religiosidade. O Sermão do Monte está aqui para quebrar nossas pernas dos religiosos como nós. Nos colocar com o rosto em terra para que clamemos ao Senhor, para que busquemos o Senhor, para que peçamos ao Senhor. O fato é que as pessoas mais santas, queridos, são aquelas que mais percebem pecado em suas vidas. As menos santas, elas já se acostumaram tanto com os seus pecados e elas pensam que elas são possuidoras de tantas virtudes, que aqueles pecados, aquilo é só uma multinha de trânsito, aquilo não tem importância, aquilo é algo irrelevante. Queridos, essa percepção de que nós estamos perdidos, essa percepção da nossa incapacidade, ela vai levar a gente a uma vida de pedido, de busca e de bater na porta. O homem piedoso, ele é um homem persistente, porque esse sentimento de incapacidade nunca abandona o homem piedoso. Ele sempre se sente incapaz, ele está sempre pedindo, e ele está sempre recebendo, e ele está sempre, quando ele recebe, percebendo que ele continua inadequado, e por isso ele continua pedindo. Esse homem que faz parte do reino de Deus, ele tem sempre fome e sede de justiça, como o Senhor Jesus nos ensinou nas bem-aventuranças. Ele nunca está satisfeito consigo mesmo, ele nunca está satisfeito com suas próprias virtudes, com suas próprias qualidades, ele nunca olha para si mesmo e diz assim: cheguei lá, é bom o suficiente. Como Deus não vai me aceitar desse jeito? Não. O homem piedoso, ele está constantemente insatisfeito, constantemente clamando a Deus por graça e misericórdia. Mas tem uma segunda lição nesse texto aqui. Essa primeira lição fala sobre nós, mas essa segunda lição, ela fala sobre o nosso Deus. Essa lição é a lição de percebermos que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Lembre-se, semana passada, quem era Deus? Quem era Deus no texto da semana passada? O juiz. Ele é o juiz. E nós, quando julgamos o próximo, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Mas Jesus faz questão de nos ensinar uma percepção precisa de quem Deus é. E essa percepção precisa de quem Deus é, envolve entender sim que Deus é juiz, envolve entender sim que Deus irá nos julgar, envolve entender sim que Deus não pode deixar nenhum pecado sem punição. Ok? Envolve isso. Mas envolve também entender que Deus, esse juiz, também é o nosso Pai. E queridos, essa visão de quem Deus é uma das maiores dificuldades da igreja evangélica brasileira. Entender de forma bíblica, acurada, quem é Deus, é um dos maiores problemas. Sabe por quê? Porque se você entender errado quem Deus é, você vai adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Você vai criar um Deus na sua cabeça. E você vai adorar esse Deus que você criou na sua cabeça. E você pode ser que você o chame de Jesus, pode ser que você o chame de Yahweh, pode ser que você diga que ele é o Deus Todo-Poderoso do Universo, mas se ele não for o Deus da Palavra de Deus, ele é só o Deus que você criou na sua cabeça e deu o mesmo nome do Deus da Bíblia. O mesmo nome do Deus da Bíblia. E você vai estar vivendo numa vida de idolatria, sem nem mesmo dar conta disso. No meio evangélico, alguns veem Deus como um grande Papai Noel, não é? Um Deus que no final de tudo vai falar ho, 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 e vai pôr todo mundo para dentro, porque afinal de contas, assim que Deus é. É aquele bom velhinho, que no final das contas ele vai passar a mão nas nossas cabeças, na linguagem atual ele vai passar pano, e ele vai aceitar todo mundo, não é? Outros veem Deus como alguém sentado num trono, anotando todos os possíveis erros que a gente comete, com uma chibata na mão, louco para nos castigar. Quem vê Deus como um Papai Noel, tende a viver uma vida de promiscuidade, de moralidade. Porque afinal de contas, depois Deus perdoa, é isso que Deus faz mesmo. Quem tende a ver Deus sentado num trono, com um chicote na mão, tende a ter uma vida de zelo religioso. De zelo religioso. Tentando fazer tudo certinho, mas vivendo uma vida cheia de medo e cheio de culpa. Porque não tem ninguém para resolver a tua culpa no seu lugar. Você morre de medo de Deus. Ainda outros, e esses são bem numerosos na Igreja Evangélica Brasileira, tendem a pensar em Deus como o gênio da lâmpada. Aquele que, se eu der umas três esfregadinhas na lâmpada, chamadas dízimo, frequência na igreja e oferta missionária, aí Deus faz aquilo que eu quiser. Ele é o gênio da lâmpada. Ele vem e ele está ali para me servir. Ele me dá três desejos. Mas se torna cada vez mais raro encontrarmos cristãos que entendem de fato quem Deus é. O juiz do universo, mas também Pai, Pai. E ouça, o que eu estou querendo dizer aqui, o que eu estou dizendo aqui, não é esse conceito popular de que Deus é Pai de todos. Não, não. Eu vou descansar um pouco porque afinal de contas eu também sou filho de Deus. Talvez não seja, não é? Talvez não seja. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia não ensina que Deus é Pai de todos os seres humanos. A Bíblia nos ensina que o que torna um ser humano, que é mau, filho de um Deus bom, justo e misericordioso, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. São esses que se tornam filhos de Deus. Os que recebem Jesus, os que creem no nome de Jesus. Esses são os filhos de Deus. Aqueles que olham para a cruz de Jesus e falam assim: essa cruz era minha. Eu que tinha que carregar. Porque eu sei quem eu sou, eu reconheço os meus pecados, a cruz era minha. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o meu pecado, eu creio nisso. Ele foi meu representante. Pode ter sido de qualquer um outro, mas ele foi meu, era minha, é algo pessoal. Foi por minha causa que ele morreu naquela cruz. São esses que recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Filho natural, Deus só tem um, o nome dele é Jesus Cristo. Todos os outros são adotados por meio da fé do Senhor Jesus Cristo. O texto continua e Jesus diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele vai arrazoar com seus ouvintes usando a experiência comum. A experiência humana. Qual de vocês, se o seu filho chegar para você e falar: pai, eu estou com fome, pai. Estou com fome, me dá um pão. Você vai pegar uma pedra e dar para ele e falar: toma, moleque, vai, mata a sua fome. A resposta óbvia é: nenhum de vocês faria isso. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você lê coisas boas aí, o que que vem na tua cabeça? Quando você lê assim, ó, quanto mais o Pai de vocês dará coisas boas aos que lhe pedirem, o que que vem na tua cabeça? Trabalho? Dinheiro? Um relacionamento? Saúde inabalável? Reconhecimento? Aceitação? O que que vem na sua cabeça? O que que você vê como coisa boa? Uma vida tranquila? Sem problemas? Jesus está dizendo que Deus cuida de nós como um pai cuida de seus filhos. E isso traz alguns significados, algumas implicações, algumas lições que eu e você precisamos tirar desse fato de que Deus cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos. Primeira coisa, queridos, é que Deus está interessado em você. Ele olha por você, Ele cuida de você, Ele te ama e Ele te protege. Ele é teu pai, Ele é teu pai, Ele quer o seu bem. Ele te ama, Ele se interessa. De novo, nós lemos no Salmo 40, o salmista falando isso. Quando eu clamo, quando eu supliquei ao Senhor, o Senhor se voltou para mim, Ele se inclinou. Esse Deus que é juiz, Ele também é Pai. Ele me ama, Ele te ama, Ele cuida de nós. Ele quer nos dar coisas boas. Segunda lição é que esse Deus, Ele é teu Pai, mas Ele é Deus. O que significa que Ele é um Pai que nunca erra. Que nunca erra. Porque talvez eu fale para você aqui que Deus é teu Pai e você fica até arrepiado de nervoso. Deus, você chega a falar, Deus me livre. Se Deus é igual ao meu Pai. Mas queridos, a verdade é que Deus, o nosso Pai, é um Pai que nunca erra. É um Pai que nunca se engana. Ele nunca entrega pedra achando que Ele estava entregando pão. Ele nunca entrega cobra pensando que Ele estivesse entregando peixe. Ele sempre entrega o que eu e você, de fato, precisamos. Ele sempre entrega o que, de fato, é bom para mim e para você. Ele sempre faz isso. Sempre faz isso. Todas as vezes, mesmo quando eu e você olhamos para mim e para a sua circunstância, e a gente não entende, a gente não consegue compreender, a gente olha para tudo o que está acontecendo e a gente fala, Deus, como isso daqui pode ser pão? Como isso daqui pode ser peixe? A gente olha para tudo isso e por fé, nós cremos que é pão e que é peixe. Queridos, o cristianismo é uma religião cheia de antagonismos. Onde é que eu e você encontramos vitória, justiça, perdão, amor, compaixão? Onde é que existe o exemplo máximo de justiça que já existiu na face da terra? Na maior de todas as injustiças. O Senhor Jesus Cristo, o único puro, santo, perfeito, sendo pendurado numa cruz, pelos meus e pelos seus pecados. É por isso, é por causa desse antagonismo aqui, ó. É disso aqui que não faz o menor sentido, que para os homens é loucura. É por causa disso que eu e você podemos olhar para as dificuldades da minha e da sua vida. Podemos olhar para as coisas que nós não entendemos e ainda assim nós podemos crer. Crer. Porque aquilo que nos salvou também não fazia o menor sentido. Mas era o maior gesto de amor que Deus podia dar por mim e por você. Deus continua o mesmo. E como é que esse mundo vai conhecer isso? Como é que esse mundo vai conhecer esse Deus? Jesus termina dizendo assim: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Assim, queridos, ajam com o próximo como Deus age com vocês. Sejam bondosos, sejam misericordiosos, sejam compassivos, sejam generosos. Ajam com os outros como vocês querem que eles ajam com você. Pense o melhor do próximo. Seja generoso com o próximo. Seja disposto a perdoar o próximo. A luz de todo o Sermão do Monte, é por isso que ele fala assim. Assim, a luz de todo o sermão, por causa da justiça que vocês devem ter, por causa da bondade de Deus, porque vocês são incapazes de viver como Deus exige de vocês, mas Deus graciosamente resolveu o nosso problema, assim, façam aos outros o que vocês gostariam que eles fizessem a vocês. Não tem erro. Se vocês fizerem isso, vocês estarão vivendo a justiça do reino de Deus. Eu não costumo fazer isso. Eu não faço isso rotineiramente. Aliás, eu acho que eu sei quando foi a última vez que eu fiz isso. Faz muito tempo. Mas eu queria mostrar um vídeo para vocês. Um vídeo que conta uma história de um homem. Um homem que cita exatamente o texto que nós estamos estudando nessa noite, aplicado à história dele. Eu queria pedir para as crianças, vocês que não conseguem ler legenda, porque o vídeo é legendado, senta com seu pai, com sua mãe, para que ele possa ir lendo a legenda para você, para que você entenda o que está acontecendo com o vídeo. Se você é mais velho e você também não consegue ler legendas, eu queria chamar você a sentar perto de alguém e pedir para esse alguém ir lendo a legenda para você, para que você possa entender o que está acontecendo nessa história que vai ser narrada para a gente aqui. A hora que estiver pronto, Mateus, pode soltar, por favor. Só por isso. Isso é do som. Volta.
Hi, my name is Zach Smith, and I am 33 years old. I've been married to my beautiful wife, Mandy, for 11 years. We have three children, Lizzie, Jake, and Luke. And this is my story. I met Jesus when I was 5 years old. I grew up as the son of missionary parents in Ecuador, where I lived for 15 years. I went to college in Arizona where I met my wife. For the next 10 years, we traveled around while I worked in the information technology field. We served in our local church and I attended seminary. I often thought about working in full-time ministry, but no opportunity seemed right. I was told about a job here at New Spring Church helping with information technology. It was perfect, an IT job at an amazing church. I took the job and started working in October of 2008. For several months, life was very good, and underwent a horrible chemo regimen. Afterwards, I had a scan done, and the results were great. There was no cancer found in my body. We celebrated God's healing and God's faithfulness. And the next few weeks of my life were some of the best, as I celebrated being cancer-free. But another scan 1 month later showed that the cancer had reappeared, this time in my abdominal cavity. I was devastated. Why was it back? Everything was just starting to make sense, but the reoccurrence of cancer caused even greater confusion. I resumed chemotherapy and did more tests. The cancer is now growing and getting worse. Unfortunately, the chemo drugs are no longer effective in my abdomen, and surgery is not an option due to the degraded state of my liver. Medically speaking, there is nothing more for me, and medically speaking, I probably will not live to 2011. The Bible says in Matthew 7:11 that God gives good things to those who ask. God cannot give me a bad gift. And it is through that lens that I can say that cancer is the best thing that has ever happened to me. I am a better husband and a better dad, a better boss and a better employee, a better friend and a better follower of Jesus. And through cancer, God has shown me some amazing things about himself. Those are indeed great gifts. I still have questions about cancer, why it went away and why it came back. I do not understand, but I know that God is in charge. I am praying for God to heal me. That is my desire. I want to walk my daughter Lizzie down the aisle. I want to watch my sons, Jake and Luke, become men. I want to grow old with Mandy. And I want to live my life with my friends here at work. But I may not be able to work for very much longer. And I may have just suffered, and God is good. If God chooses not to heal me and allows me to die, God is still God, and God is still good. To God be the glory.
Ah? Agora tá? Agora tá. Por que eu quis mostrar esse vídeo para vocês, queridos? Porque, de novo, nós vivemos tempos incertos. Nós vivemos tempos onde a gente olha para o futuro e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente sempre viveu assim. E assim como o Zack Smith, eu e você, nós podemos olhar para nossas vidas e entender que nós temos um Pai bondoso, que cuida de nós. E como Pai bondoso, Ele nos dá coisas boas. E quando coisas difíceis vêm nas nossas vidas, ainda assim nós podemos crer que elas continuam sendo boas, porque foi o nosso Pai Celestial quem as deu. Zack Smith morreu 1 ano e 8 dias depois do diagnóstico de câncer. Ele morreu pouco tempo depois de ter gravado esse vídeo. 4 meses depois da morte dele, a esposa dele gravou um vídeo, contando e testemunhando a bondade de Deus na vida dela e dos filhos dela. Como Deus estava cuidando deles, fortalecendo a cada um deles. E ela termina o vídeo dizendo: Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. Eu e você podemos crer nisso. Eu não sei em qual situação você está agora, eu não sei pelo que você está passando. O que eu posso te garantir é que o seu bom Deus, que é o teu Pai através de Cristo Jesus, Ele tem coisas boas para você. Essas coisas boas, muitas vezes, na nossa sociedade, a gente não fala nem o nome, não é? Ah, aquela coisa que começa com C. Se for isso que Deus trouxer para nós, é bom, porque foi o Pai amoroso que trouxe. E a gente pode confiar nele e descansar nele. Vivemos dias de incertezas em relação à pandemia, trabalho, dificuldades. Queridos, se você está em Cristo, Deus é teu Pai. Ele está cuidando de você. Você pode confiar nele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque nós não precisamos viver nesse triunfalismo falso de que porque cremos no Senhor, a nossa vida será um mar de rosas. Obrigado porque nós podemos viver uma vida de bastante realidade, de que vivemos num mundo mau, de que nesse mundo mau coisas bem difíceis e desagradáveis acontecem. Mas nós temos a plena convicção de que o Senhor está cuidando de nós e que a vitória é garantida, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E assim ressuscitaremos todos nós um dia para estarmos com o Senhor. Pai, arranca de nós o apego a esta vida, às coisas deste mundo, e nos faz apegados ao Senhor, vivendo para o Senhor, batendo, pedindo, buscando receber do Senhor, não mais desta vida, mas mais do Senhor. Esse é o nosso desejo. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Vamos colocar em...